Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Hoje, domingo, dia 31 de março de 2019. Mais um programa Sinfemp para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves. Um bom dia a todos os ouvintes do programa, especialmente a todos os servidores públicos municipais de Patos, Malta, Condado, Rixa Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. Um bom dia a todos os servidores e servidores de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. Um bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. Bom dia a todos os companheiros e companheiras, a todos os aposentados e pensionistas de Patos, como também dos demais municípios que compreendem a nossa base territorial. Mas, companheiros, eu inicio o programa de hoje já convidando aqui todos os membros da diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho de Representantes do Sinfemp em Patos, dos delegados sindicais e conselheiros representantes de todos os municípios, para uma reunião ampliada da nossa diretoria no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Patos. Essa reunião, ela é fundamental para que possamos fazer uma análise da atual situação pela qual passam os trabalhadores, os servidores e servidoras em cada município da nossa base territorial, isso depois da realização de todas as assembleias realizadas nos meses de fevereiro e março. Inclusive, a última reunião foi realizada sexta-feira no município de São José do Sabugi. E eu quero aqui já, inclusive, citar os companheiros e companheiras da diretoria do sindicato de forma nominal para comparecerem a essa nossa reunião ampliada sábado às 8 horas da manhã no auditório da Associação Comercial. Começando aqui pelos 29 membros da diretoria do Sinfemp, que tem como presidente Maria do Carmo Nunes Soares, vice-presidente José Gonçalves da Silva Filho, primeiro secretário Elizabeth Barreto de Oliveira, segundo secretário Moisés Medeiros Dias, primeiro tesoureiro Marinalva Guedes da Silva, segundo tesoureiro Jane Maria Pereira, diretor de patrimônio Edivânia Pereira Gomes, diretor adjunto de patrimônio Maria Francicleide da Silva Rodrigues, diretor de formação Osana Alves de Lucena, diretor adjunto de formação L.S. Rodrigues Leite, diretor de comunicação e imprensa Josualdo Soares de Medeiros, diretor adjunto de comunicação e imprensa Ieri Caindré Brito, diretor de esporte e lazer Jailma Figueiredo Soares, diretor adjunto de esporte e lazer Sebastião Gonçalves Leite, diretor de educação e cultura Marcos Antônio Gregório de Figueiredo, diretor adjunto de educação e cultura Rosângela Costa da Silva Gomes, diretor de aposentados e pensionistas Maria de Socorro Rodrigues, diretor adjunto de aposentados e pensionistas Alice de Souza Duda, diretor de gênero de Jailma Maria Lemos Taveira, diretor adjunto de gênero Saula Virginia Alves de Lima M. Confessor, diretor jurídico Gilson Remis dos Santos, diretor adjunto jurídico Francisco Pergentino de Araújo, diretor de relações institucional Josinaldo Gomes da Silva, diretor de saúde e previdência do servidor Alan Guedes de Carvalho, diretor adjunto de saúde e previdência do servidor Marinês de Medeiros Cruz, diretor de habitação Adaildo Bezerra Moreira, diretor adjunto de habitação Inácia Rodrigues de Souza, diretor de juventude Maria Liette Gonçalves Ferreira, diretor adjunto de juventude Sami Alain Leite Xavier. Esses os 29 membros da diretoria do Sinfemp. Os membros do Conselho Fiscal: Vera Lúcia Alves Gomes, Maria de Fátima Alves de Lima, Lucilene Carlota, Gabriel Epitácio de Medeiros Sobrinho, Cícera das Graças Rodrigues Davi e Paulo Roberto Costa. São os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal do SINFEMP. O Conselho de Representantes de Patos, os membros são 25 membros. Cleiton Lopes dos Santos, Edileuza Maria da Silva Araújo, Edna de Fátima Aires Cavalcante, Erivanildo Batista de Souza, Errimar de Souza Soares II, Evaristo Florentino de Medeiros Neto, Flávia Cristina dos Santos Alves, Francinaldo Ferreira da Costa, Francisca das Chagas Vasconcelos, Francisnalda de Araújo Pimentel Guzmão, Ione Oliveira dos Santos, João Batista de Lima, João Batista Mendes Ferreira, Joatan Cabral Silva, Jona Lopes Rodrigues, José Raniel Luca dos Santos, Josivan Antério de Almeida, Judas Tadeu Mota de Oliveira, Kleber Dias de Araújo, Laerte dos Santos Oliveira, Maria Célia da Conceição, Maria Lenilda Batista Lucena Batista, Maria Sônia Leite, Melissa Traumaturgo Dias Correia e Natália Maria Romão de Souza. Aqui são os 25 membros do Conselho de Representantes do SINFEMP Empates. E aí vem os delegados sindicais e conselheiros representantes em outros municípios. Em Junco do Seridó, o delegado é o companheiro Orlando de Brito Silva. Os membros, Benedita Rita do Nascimento Santos, Claudete Araújo Norberto, José Expedito de Lira, Maria Aparecida Vieira Mendes e Tiago de Oliveira Calixto. Em São José do Sabugi, o delegado sindical, a companheira Núbia Maria L. de Medeiros Vieira. Membros do Conselho de Representantes, Inácio da Silva, Carla Patrícia de Medeiros Oliveira, Lucinalva Araújo de Souza, Lucicleide Araújo de Souza, Maria de Luz dos Santos. Em São Mamédio, delegado sindical, a companheira Isabel Maria de Araújo Pereira, os conselheiros representantes, Josilene Leonides de Medeiros Moraes, Luzia Guerra dos Santos, Maria Inês Adelina da Conceição, Maria do Socorro da Silva, Umbelina Lucena de Souza. Santa Luzia, delegado sindical, a companheira Adalci Lúcia de Oliveira. Os conselheiros representantes, Cíntia Michele Araújo de Oliveira, Esmeraldina Araújo de Melo, Givanildo Nobre dos Santos, Luzia de Araújo Silva Almeida, Maria do Carmo Silva Andrade. Em Tenório, delegado companheiro Edson Alves dos Santos. Os conselheiros representantes, Ana Nery Batista Aurino, Cidelândia Maria de Souza, Inácio Flávio Diniz, João Alves Diniz, Maria Vitória da Silva Gomes. Em Várzea, delegada sindical, a companheira Neide Araújo de Medeiros. Os membros do Conselho de Representantes, Antônio Souza de Araújo, Gernaide de Medeiros Souto Campina, Inácio José de Almeida Neto, Linaldo Leudo Pereira de Brito, Rogério Ludigério da Nóbrega. Em Catingueira, né, área 2 aí dos delegados sindicais e conselheiros representantes. Catingueira, delegada sindical, a companheira Genelice Rodrigues da Silva Duarte, conselheiros representantes, Amauri Potiguaras Carlos dos Santos, Damiana Edna Telma Gomes de Souza, Justina Viana Barbosa de Lacerda, Onildo Mendes de Oliveira e Severino Félix da Trindade. Emas, delegado sindical, companheiro Carlos Antônio Paulo Rufino. Conselheiros representantes, Maria Silene Faustino Rodrigues Ferreira, Maria do Socorro Marcos da Silva, Marlene Eusébio de Araújo Vasconcelos, Verinalva Araújo dos Santos Barbosa e Verinária Araújo dos Santos Romeu. Olho d'Água, delegada a companheira Damiana de Souza Leite Carvalho. Conselheiros representantes, Francileuda Elias da Silva, Girlândia Cirilo Carvalho Tolentino, Luciana Paulo Tomás Costa, Luiz Augusto Leite da Silva e Terezinha Barbosa da Silva. Santa Terezinha, delegado, a companheira Maria Valéria M. de Oliveira. Conselheiros representantes, Celina Batista Cordeiro, Flávia Alves dos Santos, Iana da Rocha Nogueira, Rita de Cássia Paulo Pereira e Valdênio Ferreira da Silva. Veja bem, todo esse pessoal aqui da diretoria do SINFEMP, do Conselho Fiscal, do Conselho de Representantes de Patos, dos delegados sindicais e conselheiros de representantes nos demais municípios, para participar dessa nossa reunião, sábado, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Patos. Uma reunião extraordinária para que nós possamos realmente fazer um levantamento de toda a situação nos municípios, definir as próximas atividades do sindicato em cada município, né, discutir toda essa situação pelas quais passam os servidores municipais. Então ninguém deverá faltar a essa reunião. Continuando aqui, Areia de Baraúnas, delegado Evaldo Palmeira da Silva, conselheiros representantes Adriana Cordeiro Palmeira, Jossi Cleide Lino Lourenço, Maria Rosângela dos Santos Pereira, Pedrina dos Santos Silva Oliveira e Rúbia Lima dos Santos. Assunção, delegado Joselito de Souza Amaro, conselheiros representantes Antônio Carlos de Lima Taveira, Evaldo Gomes Ferreira, Hermana Cristina da Silva, João Paulo Soares e Maria das Graças Alves. Município de Cacimba de Areia, delegado é Maria Gisleuda Nóbrega da Costa Souza. Os conselheiros representantes Alex Souza da Silva, Eronildes Ferreira Bezerra, José Nunes de Oliveira, Lucieudo Ferreira Marques, Rita de Cássia Ferreira da Silva. Passagem, delegado companheiro Armando Gomes Ferreira, é o Marreta. Conselheiros representantes Ademauro Bezerra Moreira, Edileuza Ferreira de Oliveira, Maria da Paz Gomes Pereira, Maria de Lourdes da Silva, Rosenilda da Conceição Costa. Quixaba, delegada sindical, a companheira Elizabeth Alves Pereira. Conselheiros representantes Ana Cláudia Medeiros Monteiro, Ana Paula Candia dos Santos, Josileide Figueiredo Pinto, Nilmara Lucilma Moreira Vieira e Wilma Pereira Candeia Rufino. Salgadinho, delegada sindical, a companheira Janeide Josina dos Santos Oliveira. Conselheiros representantes Antônio Salviano Maciel, Maria de Lourdes Araújo da Silva, Maria José Gomes Oliveira, Pedro Pereira da Silva e Rosilene Gomes da Silva Oliveira. Município de Condado, delegado Francisco dos Santos Silva. Conselheiros representantes Francisco de Oliveira Cruz, Josivânia Barbosa de Lucena, Maria Aparecida da Conceição Silva, Raimundo Minervino da Silva, Simone Ferreira de Araújo Minervino. Malta, delegado sindical, companheiro Cauano dos Santos Salviano. Delegados do Conselho de Representantes Antônio Moura Bento, Agostinho Gomes do Nascimento Filho, Francilene Silva Santos Bento, João dos Santos Maravilha e Rosa Jamiro Marcos Vanderlei de Medeiros. São José de Espinharas, delegada sindical, a companheira Valmilene Vieira Alves. Conselheiros representantes Dionísio do Nascimento Moraes, José Salomão da Nóbrega Gomes, Maria Marta Rejane Costa de Lucena, Maria Betânia Nunes de Medeiros e Terezinha da Costa Santos. Vista Serrano, delegada, companheira Salésia Gomes Xavier. Conselheiros representantes, Maria do Bom Sucesso Pereira de Farias, Maria Gorete Gomes Xavier, Maria Solânia do Nascimento Dutra, Marta Araújo Ferreira e Valdete Araújo do Nascimento Ramos. Área 5, né, da nossa regional. Mãe d'Água, delegada, companheira Jacilene de Oliveira Silva. Conselheiros representantes, Antônio Ferreira Ribeiro, Cícero Ferreira Ribeiro, Egberto Torres de Lucena, José Alves de Souza e Lina Célia Rodrigues Davi de Moraes. E o município de São José do Bonfim, delegada a companheira Maria Alboneide Pereira da Silva, e tem como conselheiros representantes Adilma Alves Rodrigues Carneiro, Edilma Soares Monteiro, Maria do Socorro de Andrade Alves, Maria Lúcia do Nascimento Ferreira, Maria Soares Monteiro. Então, todos esses nomes aqui que nós acabamos de fazer a leitura, os membros da diretoria do SINFEMP, do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, do Conselho de Representantes de Paz, dos delegados sindicais e conselheiros de representantes de todos os municípios, né, devem comparecer à nossa reunião extraordinária da diretoria ampliada no próximo sábado, às 8 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Patson. Vai ser uma reunião para justamente fazermos uma avaliação da situação pela qual passam os servidores em cada município, certo? E definir, né, o que fazer com essas novas medidas, né, que estão sendo tomadas aí contra, inclusive, os sindicatos, contra os trabalhadores, né, que começou com a reforma trabalhista e agora estão dando continuidade com a reforma da Previdência, né? E a gente tem que discutir toda essa problemática, a questão da implantação da insalubridade dos servidores nos municípios. Algumas prefeituras estão cumprindo, outras não. A situação de salários atrasados, né, de direitos que estão sendo negados, como, por exemplo, o pagamento de um terço de férias, 13º salário sendo pago a menor, de rateio de Fundef, que algumas prefeituras estão insistindo em não fazer. A situação também da entrega do equipamento de proteção individual, a situação de alguns prefeitos que inclusive estão perseguindo, né, a nossa entidade sindical, a exemplo do gestor municipal de Santa Luzia, né, que neste mês de março não fez o desconto da mensalidade sindical, prejudicando os servidores municipais, que inclusive não apenas os servidores, mas também os seus dependentes, que usufruem dos convênios médicos, odontológicos, laboratoriais, e também prejudicando até as ações, né, que tramitam na justiça, porque se você não está legalizado com o sindicato, eles inclusive alegam aí os prefeitos, né, que não é filiado ao sindicato, o sindicato não pode representar. Então essa ofensiva muito forte contra o movimento sindical que tem realmente iniciativa por parte do governo federal com essa medida provisória 873, que já prejudica diretamente os servidores federais, e isso realmente está chegando nos municípios e governos estaduais que não têm compromisso, né, com a classe trabalhadora, inclusive que muitos, né, prefeitos que odeiam os sindicatos, o movimento sindical, porque realmente o sindicato tem sido um instrumento de luta, né, dos trabalhadores e trabalhadoras nos seus locais de trabalho. Então, se você sofre alguma penalidade, né, se você tem salário paga menor, tem salário, inclusive o 13º paga menor, qualquer situação que venha prejudicar os seus direitos, né, de retirar seus direitos, o sindicato está atento, está, né, apoiando, está entrando com as ações na justiça. Né. A exemplo de Santa Luzia, onde o prefeito, pelo segundo ano consecutivo, ele fez o pagamento do 13º em cima do salário base, e aí prejudicou especialmente servidores da saúde, que tem como salário base apenas R$ 1.000, aí tem gratificações de 1.200, tem gratificação de 700, tem gratificação de 300, tem gratificação de R$ 500, e, na verdade, ele pagando em cima do salário base, esses servidores têm esses grandes prejuízos. E aí o sindicato agiu de imediato, e estamos ganhando na justiça, e em virtude disso, eles começam a perseguição sobre o movimento sindical, contra o sindicato, igualmente está fazendo o presidente da República. Essa situação de pagamento a menor aconteceu em São Mamé, aconteceu em Quixaba, aconteceu em São José de Sabugi, e a gente está, na verdade, entrando com todas essas ações, já entramos, já estamos logrando êxito, e em virtude disso, os gestores realmente ficam raivosos, né, e vêm para cima do sindicato. Mas nós também vamos para cima, vamos para a ofensiva, vamos para a resistência, vamos mobilizar os servidores, vamos entrar com as ações na justiça para que realmente volte à normalidade o desconto de mensalidade, porque não é imposto sindical, né? Inclusive a medida provisória do governo federal trata do imposto sindical, um dia de trabalho que o nosso sindicato há 3 anos não tem mais desconto de imposto sindical, né? Desde o primeiro momento da reforma trabalhista, que o único repasse para a nossa entidade sindical é 1% do salário base dos servidores e nada mais. Então, essa ofensiva é justamente para desmontar o movimento sindical, mas nós vamos resistir, nós vamos à luta com o apoio de todos os servidores e servidoras. Então, essa reunião de sábado, companheiros e companheiras, tem esse objetivo da gente realmente fazer uma análise, né, uma avaliação depois das vitoriosas assembleias realizadas nos 23 municípios da nossa base territorial. Nós começamos as reuniões no dia 6 de fevereiro. Dias 6, 7 e 8 de fevereiro, nós realizamos as assembleias aqui no município de Patos. E em seguida, fizemos o lançamento da campanha salarial, né, no dia 20 de fevereiro, um lançamento vitorioso, né, com mais de 1.000 servidores nas ruas aqui em Patos. Depois, nós fizemos outra atividade no dia 22, que foi o Dia Nacional contra a Reforma da Previdência. Também colocamos mais de 500 servidores e trabalhadores aqui nas ruas de Patos, dessa vez com a participação de outras entidades sindicais. Então, um sindicato que, na verdade, está atento, né, antenado para as demandas, a reivindicação dos trabalhadores. E isso, na verdade, incomoda os prefeitos e prefeitas, que não querem ser incomodados, não querem que a gente fale a verdade, não querem que a gente diga, por exemplo, quantas prefeituras estão recebendo, as condições pelas quais passam os servidores municipais, as condições de trabalho, né? Servidores que trabalham sem o equipamento de proteção individual, que não recebem salubridade, que não recebem adicional noturno, né? Que não tem plano de carreira e salários, não, os seus salários estão congelados, né? Quem ganha acima do salário mínimo, né? Garis que não tem as mínimas condições de trabalho, os servidores da saúde, as auxiliares de serviço que não tem o EPI, que não recebem salubridade. Realmente, toda essa demanda, né, que o sindicato trabalha junto às gestões municipais, inclusive fazendo laudos de insalubridade, laudos de periculosidade, que eles não esperavam que a gente realmente fizesse isso. Nós estamos, inclusive, contratamos um engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, né, para fazer esses laudos de insalubridade em todos os municípios, encaminhar para as prefeituras. Muitas não estão implantando, outras estão implantando. E aí nós entramos agora com uma série de mandados de injunção contra os prefeitos para que, na verdade, eles mandem esses projetos de lei para as câmaras municipais para aprovar a lei que trate da implantação da insalubridade, né? Porque a gente manda para lá os requerimentos individuais dos servidores e o argumento deles é o seguinte: não, porque não tem lei, então se não tem, manda. E por eles não mandarem essas leis para as câmaras municipais através de projetos de lei, que só o prefeito pode mandar, só o executivo pode mandar, que o vereador não tem, não é constitucional para o vereador enviar projetos que gerem despesa, certo? E amarra muito a participação do vereador nesse sentido, por isso que os prefeitos realmente estão nessa ofensiva. E por incrível que pareça, é justamente contra o Sinfemp. Por que contra o Sinfemp? Tem até outros sindicatos, eles não se incomodam, porque o Sinfemp faz um trabalho diferenciado. O Sinfemp, na verdade, vai visitar a base, vai lá onde está o servidor, vai entregar o documento ao servidor, vai mobilizar o servidor, entra com as ações de defesa do servidor, faz as reuniões, tem sede do sindicato em 90% dos municípios. Então, realmente, devido a esse nosso trabalho sistemático, organizado, de conscientizar os servidores e servidoras, os gestores ficam raivosos, né, com a nossa entidade sindical, com os seus dirigentes, mas o nosso papel é esse, né, porque se o sindicato não fizer essa luta, para que serve o sindicato? O sindicato é um instrumento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, por isso que a gente está nessa luta, né, vamos continuar intensificando ainda mais as visitas às bases, justamente para nos contrapormos a qualquer ofensiva dos prefeitos contra os servidores e servidoras municipais. Mas, nesse primeiro momento, eu quero aqui repassar também para vocês o repasse, né, que as prefeituras receberam agora no mês de março. Eu sempre digo que os vereadores e vereadoras em cada município deveriam, pelo menos, ter esse cuidado de repassar essas informações para a população. Se você observar, a maioria das cidades tem rádios comunitárias. Se não tem rádio comunitária na cidade, mas tem outras rádios, inclusive aqui em Patos, onde a gente vê até entrevistas, né, com vereadores, com vereadoras, né, mas, na verdade, em nenhum momento eles chegam às emissoras de rádio, né, para dizer o seguinte: olha, o município está recebendo tanto por mês, o município está nessas condições. Por que eles não dizem isso? Porque eles não têm compromisso com o povo. Aqui em Patos mesmo, nós tivemos situações aí de até vereador agora que está dizendo que está do lado do povo, inclusive na Câmara disse: a partir de hoje eu estou do lado do povo, porque até ontem ele estava do lado do prefeito, certo? E poderá mudar a qualquer momento, a partir do momento que o prefeito garantir emprego para sua família, né, para sua parentada. Então é dessa maneira que acontece, não somente em Passo, mas também em outros municípios, né? O vereador deve ser o fiscal do povo, mas na verdade eles se calam, e outros dizem o seguinte: ah, mas aqui só tem eu de oposição. Sim, meu amigo, se só tem você de oposição, é que você, na verdade, deve fazer alguma coisa, né? Se tem 100 ladrões, não se junta, não seja mais um não, seja menos um. Então, eu acho que as câmaras municipais poderiam realmente cumprir esse papel importante, mas não, os prefeitos, em sua maioria, metem a mão no dinheiro público, e, na verdade, a Câmara, que é para fiscalizar, a maioria dos vereadores e vereadoras ficam feitos lagartixas, balançando a cabeça, concordando com toda a situação. É isso que vem acontecendo nas câmaras municipais, é isso que acontece nas assembleias legislativas, é isso que acontece no Congresso Nacional, onde tem a Câmara dos Deputados e Senadores, né? Estamos aí com essa reforma da Previdência para ser aprovada, uma mobilização intensa do governo, gastando tudo nas mídias sociais para dizer que ela é boa para o povo brasileiro, que vai tirar direito de rico e vai favorecer o pobre, quando na verdade não tem nada a ver com isso, vai ferrar a classe trabalhadora e os ricos vão continuar ainda melhor do que estão. E aí nós, infelizmente, não temos a maioria dos parlamentares de nosso país que são contra essa reforma. Então, os valores aqui que cada prefeitura recebeu agora neste mês de março. E aqui não tem nenhuma prefeitura que recebeu menos de 1 milhão. 1 milhão. Né? 1 milhão. Então você analisa aí. Pense agora no seu município. Dá uma olhada no seu município. É a lama tomando de conta. É calçamento lá estourado. É o matagal tomando de conta. É a saúde que não presta. É a merenda que não tem qualidade. Certo? É transporte quebrado. É falta de medicamento. É falta de iluminação pública. Certo? É o desemprego tomando de conta. Se você vai para a zona rural, é outra dificuldade. As estradas aí todas cheias de buraco, né? E não toma nenhuma atitude. Certo? Então é uma situação que é vivenciada nesses municípios, mas quando você vai verificar lá, está a aparentada do gestor todo empregada, certo? Está realmente muita gente ligada a esses vereadores e vereadoras, está esse pessoal, esse grupo político que se encastela num poder, usufruindo com altos salários, enquanto isso o povo realmente está na pior. Então analisa aí em seu município, dá aqui 250 mil por semana. Onde é que esse prefeito, que essa prefeita, está investindo esses 250 mil por semana? Onde é que ele está investindo, por exemplo, 1 milhão por mês? É mais de 1 milhão, como eu vou ler aqui para vocês, por mês. É muito dinheiro para não fazer nada, gente. Tem cidade aí que o mato está tomando de conta. Tem uma cidade que é pequena mesmo, né? Que só tem a praça, e a praça mesmo assim, abandonada. É o mato tomando de conta na praça, certo? Então é essa situação que a gente presencia em todos os municípios, sem exceção. Sem exceção. Então temos aqui os valores recebidos pelas prefeituras somente do Fundeb FPM agora em março. Areia de Baraúnas, 1 milhão e 24 mil. Assunção, 1 milhão e 97 mil. Cacimba de Areia, 1 milhão e 117 mil. Catingueira, 1 milhão e 195 mil. Condado, 1 milhão e 244 mil. Emas, 1 milhão e 106 mil. Junco do Seridó, 1 milhão 285 mil. Malta, 1 milhão 237 mil. Mãe d'Água, 1 milhão 121 mil. Olho d'Água, 1 milhão 283 mil. Passagem, 1 milhão 88 mil. Patos, 9 milhões 477 mil. Quixaba, 1 milhão 46 mil. Salgadinho, 1 milhão 134 mil. São José do Bonfim, 1 milhão 6 mil. São José de Espinharas, 1 milhão 108 mil. São José do Sabugi, 1 milhão 221 mil. Santa Luzia, 2 milhões e 72 mil. Aí já passa a ser 500 mil por semana, né? Para o prefeito não pagar o direito dos servidores, pagar o 13º salário pela metade. Santa Terezinha, 1 milhão 152 mil. São Mamede, 1 milhão 237 mil. Tenório, 1 milhão 153 mil. Vista Serrana, 1 milhão 157 mil. E Várzea, 1 milhão e 82 mil. Veja bem, companheiro, é muito dinheiro. Como sempre eu digo aqui, é dinheiro para queimar a carreira, certo? E na verdade eu pergunto, o que está sendo feito com o dinheiro que está indo para os municípios? Veja bem, esses valores aqui se referem apenas às transferências constitucionais, que chova que faça sol, que tenha lama ou poeira, esse dinheiro vem todos os meses, fora os outros convênios, para construção de unidade de saúde, para saneamento básico, para campanha contra a dengue, certo? Que a dengue está tomando de conta aí, os mosquitos estão... fazendo a festa aí, e a gente não vê em nenhum município desse uma campanha realmente de conscientização junto à população. Atenção, senhores secretários e secretárias de saúde desses municípios. A dengue está tomando de conta, e aí vem a chikungunya, vem outras doenças, né? Agora, inclusive, essa ameaça da meningite aqui na nossa região. Então, as doenças, né, estão voltando, estão atingindo nossas famílias e nosso povo, e os políticos, os que se dizem representantes do povo, estão na inércia, parados, né? Deixando a coisa acontecer. Então, qual a ofensiva que está sendo feita, por exemplo? Nós estamos nesse período chuvoso, qual a campanha que está sendo feita junto aos bairros, junto às comunidades? Nenhuma. Nem a imprensa estão utilizando, né, para esse tipo de coisa. Então, é importante que seja feito imediatamente esse trabalho de conscientização, de mobilização junto às comunidades. Eu digo sempre que antes aqui em Patos, de vez em quando fazia, nesse período, fazia um forró ao lado da Telemar. E hoje nem o forró está sendo feito mais, há muito tempo que deixou de existir. Então é importante que se faça esse trabalho de conscientização, não é aqui no centro da cidade, não, mas tem que ir para a comunidade, tem que botar carro de som, tem que visitar as casas, certo? Tem que fazer um trabalho intenso junto às comunidades, porque aqui no centro, né? Não interessa para estar entregando jornal aí ao povo, né? Olha aqui, cuidado com o mosquito, tem que ir para a base, tem que ir lá onde o povo mora. Agora, infelizmente, ele só aparece de dois em dois anos. Dois em dois anos tem eleição. Tem eleição para prefeito e vereador, e depois tem eleição, né, para deputado, governador, senador, né, e por aí vai. E de dois em dois anos é que os políticos aparecem nas nossas casas. Né? Então é importante que vá agora para ver as condições, ó, o lamaçal tomando de conta, certo? É, capim, é, especialmente onde tem esses canais. Né? Vai lá no, na Vila Cavalcante aqui em Passo para ver a situação. Vai no canal da Palmeira, vai no canal do Morro, vai no canal do Frango. Veja a situação que existe em outros bairros aqui de nossa cidade. É a lama tomando de conta, o mato tomando de conta e o mosquito, né, dando graças a Deus, estamos aqui vivos para atacar vocês. E aí, infelizmente, não se tem uma política, não tem planejamento, né, para agir diante dessa situação. Então nós vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta com Zé Gonçalves no programa Sem Fé para Todos. Quero aqui no dia de hoje, né, parabenizar a nossa presidente, né, Carminha Soares, que na última sexta-feira aniversariou. Carminha é essa mulher de luta, combativa, presidente da nossa entidade sindical. Parabéns, Carminha, que você continue aí firme e forte na luta, como vem acontecendo aí todos os dias. Realmente é uma boa parceria, né? Porque Zé Gonçalves, Carminha, Zé Gonçalves e também os demais companheiros e companheiras dessa direção do sindicato, porque aqui 80% são mulheres, né? E as mulheres têm vez e voz, inclusive a presidente do sindicato é uma mulher.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você
você, onde vai se esconder da enorme euforia?
Você está ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
Pois é, amanhã vai ser outro dia. O grandioso Chico Buarque de Holanda. As companheiras, nós encaminhamos um ofício à Prefeitura Municipal de Patos e também a Secretaria de Educação, justamente para alterar a tabela dos profissionais do Magistério Público Municipal de Patos. Hoje nós estamos tendo um prejuízo, que é justamente a nossa tabela só vai até 25 anos. Em contrapartida, os professores que são se aposentam, né, aos 30 anos, e agora com essa proposta da Previdência, que está propondo aí que a mulher também passe para 30 anos, nós estamos aqui já encaminhando uma tabela para chegar o inicial é 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos, porque tem professores que inclusive continuam trabalhando mesmo depois dos 30, né? Então essa tabela nós encaminhamos, ela aumenta, né, o interstício em 2% e garante o quinquênio e a docência, que aqui em Passo vai de 30 para professor que tem magistério, 35 para quem tem licenciatura, 40% para quem tem especialização, 45% para quem tem mestrado, 50% para quem tem doutorado e 55% para quem tem pós-doutorado. Para se ter uma ideia hoje, um professor de magistério em Patos, com essa nova tabela aqui, que tem a sol normal, ele se aposenta com R$3.456,55. O professor que tem licenciatura, ele se aposenta com R$4.014,28. O professor que tem especialização se aposenta com R$ 4.657,72. O professor com mestrado se aposenta com R$ 5.399,63. O professor com doutorado com R$ 6.254,59. E o professor que tem pós-doutorado R$7.239,35. Hoje, por exemplo, um professor que iniciar os seus serviços em Patos, é concursado agora, que tem apenas licenciatura, ele entra com um salário de R$2.916,46. Esse mesmo professor concursado agora, que tem a especialização, ele entra no município ganhando R$3.406,05. O professor que tem a mestrado, ele entra no município ganhando R$3.972,76. Eu estou colocando isso aqui e já sei que os servidores, os professores de outros municípios estão pensando. Mas isso é só em Patos, porque não acontece nos seus municípios? Só aconteceu aqui em Patos devido às paralisações e às greves. Porque se não tivesse ocorrido isso, estaria realmente só com um piso salarial de R$1.918,32 para 30 horas e nada mais. Aqui nós conseguimos o quinquênio, a docência, que inclusive varia de 30% até 55%. Certo? E construímos uma tabela salarial. Construir essa tabela, eu digo sempre, uma tabela construída pelo SINFEMP e na época, né, pelo secretário de Educação, o companheiro Zeca. Então nós construímos essa tabela aqui. E hoje um professor que está iniciando em Patos ganha mais, o salário é maior do que um professor do estado com 20 anos. Então, por isso que a gente tem que intensificar a luta nos outros municípios. Então, foi entregue aqui, a gente espera que haja realmente essa regularização. Em relação à lei que foi encaminhada para a Câmara pelo prefeito Bonifácio, já foi resolvido os 4,17% para os professores ativos, aposentados e pensionistas. Esse mês foi pago com o aumento, né, e com o retroativo de janeiro. E agora, no mês de abril, será pago o retroativo do mês de fevereiro. E os demais servidores que ganham acima do salário mínimo também foi a lei para a Câmara, de um percentual de 3,43%, que foi o aumento, e nós esperamos também que pague o retroativo, até porque todas essas leis, elas têm efeito retroativo a 1º de janeiro de 2019. Então, pelo menos foi resolvida essa situação. Mas, companheiro, nós estamos aí preocupados com, mais uma vez, o atraso dos servidores da cidade de Patos, o atraso de salários dos servidores da saúde, onde o secretário de Finanças, Arnon Medeiros, disse que vai pagar no dia 5. Primeiro, o sindicato não concorda com isso. A nossa luta é que o pagamento dos aposentados, pensionistas, seja feito um dia antes dos ativos, e os ativos recebam dentro do mês trabalhado, ou seja, dia 30. Então, nós não vamos aceitar esse pagamento para o dia 5. E por que isso está acontecendo? Porque voltou a acontecer. Justamente porque Bonifácio começou o governo no dia 15 de agosto de 2018 e ele tomou aquela atitude de exonerar, né, diversos servidores contratados, comissionados, e aí deu uma enxugada na folha. Ocorre que depois ele voltou muita gente, continuou comissionando e contratando e agora terceirizando sem concurso público, e dizem aí que tem mais de 600 comissionados, tem mais de 1.000 contratados, fora os terceirizados. Então, inchou a folha e agora não vai ter como pagar o salário aos servidores do quadro efetivo. Então, nós queremos logo alertar aqui, prefeito Bonifácio, Arnon Medeiros, secretários, que nós não vamos aceitar atraso de salários. Até porque nem um terço de férias dos servidores foi ainda efetuado o pagamento de todos os companheiros e companheiras. E a alegação é justamente que não tem dinheiro. Tem servidor aí que tem duas férias dentro de 2017 e 2018, como é o caso do técnico administrativo Marcelo, que inclusive a gente está com documento lá no sindicato. Duas férias, inclusive a prefeitura tem que pagar multa, que não pode realmente fazer esse tipo de coisa, atrasar a férias de servidor. Já chegando a terceira, então muito servidor nessa situação lá diz, não, porque não tem dinheiro. Aí tem dinheiro para contratar, para comissionar e terceirizar? Inclusive o terceirizado ganha mais do que os servidores do quadro efetivo? Então realmente nós não vamos aceitar, e para isso nós fazemos aqui um apelo a todos os servidores e servidores da saúde, né, que muitos brilham no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, são heróis do WhatsApp. Agora, quando é chama para a luta, não vem. Então, para não dizer que o sindicato está parado, porque muitos ficam realmente, o sindicato tem que agir e tal. Vamos agir, companheirada. Terça-feira, 3 da tarde, no auditório da Associação Comercial, a Assembleia Geral exclusiva com todos os servidores e servidoras da saúde. Pauta, pagamento do PEMBAC, que o dinheiro já chegou. Segundo, pagamento de um terço de férias. Terceiro, a questão do pagamento em dia. E aí nós vamos realmente definir o que fazer. Nós vamos paralisar a atividade, nós vamos entrar com ações na justiça. Então, o que vocês deliberarem, nós vamos realmente encaminhar.
Então, terça-feira, às 15h, vamos pedir, inclusive, ao secretário de Saúde que libere os servidores à tarde para que possam participar da nossa Assembleia na Associação Comercial de Patos. Agora, não faça como da outra vez, não. Nós temos 770 servidores da saúde em Patos. Desses 770, deve ter aí uns 500 efetivos. E quando vem para a Assembleia, comparece 91, como foi da última vez, certo? Quando é para a atividade do dia 22, comparece 78. E aí? Como é que a gente vai mudar dessa maneira? Então você, auxiliar de serviço da saúde, recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiro, dentista, auxiliar de saúde bucal, médico, certo? Os agentes de combate às endemias, que são filiados à nossa entidade sindical, que tem aí 67, certo? Inclusive, muita sede morada no local de trabalho, inclusive a gente já solicitou audiência até para isso. Todos os companheiros que são plantonistas, não é possível que nesse dia, terça-feira, todos estejam trabalhando, é impossível, né? É impossível. Então compareça realmente a nossa Assembleia Geral para que a gente possa deliberar e fazer a luta. Nós vamos fazer a luta na rua, vamos dialogar com o gestor e, se não for possível, na justiça. Agora a gente tem que realmente estar consciente e participando das atividades desempenhadas pelo sindicato, que é bom dizer que o sindicato não está fazendo nada, mas se quer uma Assembleia, sendo liberado para participar, não participam. Então tem como um dia de folga. Então tem esses erros que realmente devem ser evitados, né, por parte dos servidores e servidoras. Então espero que todos os companheiros e companheiras compareçam na próxima terça-feira. Para isso é importante que vocês imprimam a ficha financeira para saber o período que você gozou férias, as férias que vocês têm direito, tudo direitinho para que a gente se documente aí para entrar com a ação na justiça. Caso seja necessário. Então, dizer que essa Assembleia é de fundamental importância. Terça-feira, essa Assembleia Geral com todos os servidores e servidoras da saúde aqui do município de Patos. Nós realizamos as Assembleias do Sindicato, os municípios que estavam faltando, em Areia de Baraúna, São José de Sabugi, em Tenório, Junto do Seridó, Passagem, Santa Terezinha e Olho d'Água, foi apenas para pegar lá a documentação do pessoal. Com isso, a gente cumpriu o calendário de Assembleias em todos os municípios. E aí, companheiros, foi também realizada audiências essa semana, na última terça-feira, dia 26, nós passamos, inclusive, o dia de audiência na Prefeitura de Patos. A primeira audiência foi com os músicos de Patos, eu acho que foi uma conquista importante. Nós conseguimos, na nossa reivindicação, pagar R$100 por tocata no oficial aqui no município. Conseguimos o retorno da banda 26 de julho para a sua sede, de acordo com a Lei 3.858/2010, que é lá no Belo Horizonte, porque no Centro de Cultura Amorim de Carvalho é impossível. Conseguimos também a eleição direta para a escolha do maestro e do auxiliar, uma vitória importantíssima, né? Queremos aqui, nesse aspecto, né, parabenizar essa postura aí do prefeito Bonifácio Rocha. Espero, Bonifácio, que seja estendido isso para as escolas e creches, para a gente eleger diretores e diretores adjuntos de escolas e creches, democratizar realmente as escolas e creches com eleições diretas, porque hoje é o QI que indica e isso é muito ruim para a nossa democracia. Então essa eleição foi importante, foi eleito como maestro o companheiro Marco Leão, ficou como o auxiliar o companheiro João da Mata, certo? João da Mata, e realmente os músicos estão satisfeitos porque foi essa conquista da eleição direta para a escolha do maestro e do auxiliar, foi garantida a tocata de R$100, foi garantido o retorno da banda para o seu local de origem, inclusive para funcionar a escola de música com crianças que tem aqui no município, que está parada porque não tem espaço, certo? Inclusive cada criança dessa tem uma bolsa aí que o município paga. A questão salarial da isonomia, os 512, será discutido depois do dia 10 de abril, e também a questão da insalubridade, né, que já será implantada agora nesse mês de abril, de 20%, de acordo com o laudo que foi feito pelo engenheiro do trabalho contratado pelo Sinfem. Então, parabenizar aqui a categoria dos músicos, né, especialmente pela escola democrática que fizeram. Em seguida, tivemos a reunião com os condutores socorristas, uma reunião muito boa, onde os companheiros estão pedindo aí de passar o salário de R$ 998 para R$ 2.000, as condições de trabalho, uma categoria que estava lá unida, coesa, certo? Então, parabenizar também os companheiros condutores socorristas pela participação efetiva, pela mobilização, lotaram lá a prefeitura, isso é importante. Vamos adiante, vamos conquistar o que realmente estamos reivindicando. Em seguida, tivemos a audiência da Guarda Municipal, um pouco complexa, mas os companheiros lá estão querendo, acima de tudo, condições de trabalho, viatura, que tenha condições de realmente fazer o trabalho, e também a questão salarial. Numa questão salarial, há uma reivindicação é de ser incorporado a gratificação que hoje eles recebem de R$600, ser incorporado no salário básico, que é de R$1.227, e mais uma gratificação de 25% que ele já tem de acordo com a lei. Então, realmente foi uma audiência também importante. Em seguida, entrou aí a discussão sobre os concursados de partes, onde ficou definido, inclusive, elaborar um documento para ser entregue imediatamente ao prefeito. Nós combinamos para amanhã, às 5 da tarde, a comissão de concursados, especialmente os classificados, comparecer no Sinfem para a gente fechar o documento e na terça-feira pela manhã já entregar ao prefeito Bonifácio Rocha. Nós sugerimos uma audiência entre prefeitura, Sinfem, concursados e o Ministério Público, né, para realmente garantir que esses classificados, depois da convocação dos aprovados, o prefeito definiu, disse o seguinte: os 298 serão convocados de única vez. Importante, né, essa convocação, que na penúltima audiência ficou um pouco complicado, mas ele se esclareceu. Inclusive, nesse dia 26, todos foram convocados, tem 30 dias para apresentar a documentação. Então, realmente foi um passo importante nessa convocação dos 298 aprovados, mas nós queremos que os classificados também sejam chamados, né, pela Prefeitura Municipal de Patos. Foram basicamente as demandas, né, e o prefeito reafirmou que ele mesmo vai fazer o levantamento da situação da Prefeitura, o índice prudencial agora do mês de março, ele mesmo como contador. E aí ficou, depois do dia 15 de abril, a gente já reunir para ver a questão da isonomia salarial para todos os servidores. Essa é a luta principal do Sinfemp, é garantir essa isonomia salarial, como também garantir as progressões horizontais e verticais para todos os servidores da saúde. São 700 servidores beneficiados com essa isonomia salarial, já os servidores da saúde são 583 garantidos aí com as progressões horizontais e verticais, e realmente é uma demanda importante. E a entrega do EPI, o equipamento de proteção individual. Então são três pontos importantíssimos que o Sinfemp vem defendendo aqui em Patos, né? Para ser resolvido imediatamente pelo gestor Bonifácio Rocha. Mas nós vamos agora para o intervalo musical. Em seguida a gente volta com o Sinfem para Todos aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Pois é, neste dia 31 de março, estamos aí assistindo, né, os 55 anos do golpe militar em nosso país, que prendeu, que torturou, que assassinou, que tirou vidas e mais vidas dos militantes, dos lutadores e das lutadoras do povo. O rechaço à ditadura e à defesa da democracia deve ser o papel principal de todos os democratas e lutadores de nosso país. Pois desde o último dia 25 de março, através do porta-voz da Presidência da República, Bolsonaro incitou os quartéis a realizarem as comemorações devidas ao golpe militar de 64. Elevou-se a tensão no cabo de guerra que há no país entre autoritarismo e democracia. Em entrevista a veículos de comunicação, que lhes são servis, Bolsonaro pela enésima vez repetiu a ladainha de que não houve golpe, não houve ditadura, e teriam ocorrido apenas alguns probleminhas. Vejamos o que a hipocrisia e o cinismo escondem nessa expressão. Alguns probleminhas para vocês observarem. A Comissão Nacional da Verdade, que atuou entre 2012 e 2014, apurou que a ditadura matou 434 pessoas que lutavam contra a tirania. Centenas e centenas foram presas ou obrigadas a se exilar ou viver clandestinamente num país. A tortura, a mais atroz, foi prática corriqueira e generalizada. Há dezenas e dezenas de desaparecidos, pois o regime de exceção adotou a prática macabra de mutilar os cadáveres de seus opositores e fazê-los desaparecer. As liberdades foram suprimidas, a democracia sepultada. Do outro lado do cabo de guerra, as forças democráticas e progressistas reagiram. Reagiram porque têm a consciência de que efetivamente o regime democrático instaurado pela Constituição de 88 corre risco desde a posse de Bolsonaro. Mesmo setores de instituições da República, como do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, tomaram posições e interpelaram Bolsonaro e os quartéis a não festejarem a data que instaurou o regime de exceção no país. A Ordem dos Advogados do Brasil Federal, a OAB Federal, também firmou seu protesto. No último dia 25, estudantes da Universidade Mackenzie, em São Paulo, se rebelaram contra a visita anunciada de Jair Bolsonaro à instituição e expressaram repúdio aos ditos festejos em louvor ao arbítrio. Um expressivo número de atos e manifestações já se realizaram e outros serão agendados até hoje, né, de rechaço à ditadura e em defesa da democracia. As Forças Armadas reagiram com moderação ante a esse alvoroço. Circulou, inclusive, uma declaração do ministro da Defesa de que a expressão comemoração não seria apropriada. Todavia, foi emitida uma ordem do dia, que será lida às tropas no dia 31 hoje, né? Assinada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes das três armas, na qual, substantivamente, se defende a nefasta ditadura que lideraram. A democracia brasileira tem a marca do sangue e do suor do povo. Exaltar os crimes contra ela, como os praticados pelo regime de 1964, é enxovalhar a memória dos heróis da pátria e ameaçar o futuro da nação. Num país que luta para consolidar seus saltos civilizatórios com marchas e contramarchas, provocações e cultos a golpes de Estado, como prega o presidente da República, devem firmemente ser repudiados. Então é uma situação extremamente difícil pela qual passa o nosso país. Nós estamos aí com milhões, né, de desempregados, milhões de desempregados em nosso país. Enquanto isso, o presidente da República envereda por esse caminho de comemorar o que a ditadura fez nos 21 anos. Então fica aqui o nosso repúdio em nome do SINFEMP, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, porque nós estamos aqui hoje fazendo esse programa, porque muitos companheiros e companheiras, a juventude, as mulheres, deram inclusive o seu sangue para que hoje nós tivéssemos realmente condições de estarmos aqui. Quantos não foram presos, torturados e assassinados pela ditadura militar? Quantos ainda não estão desaparecidos, né, durante os 21 anos de ditadura militar? E é isso que o presidente quer retornar? De maneira nenhuma nós não vamos aceitar. Eu vou ler aqui um texto, né, inclusive escrito por Paulo Coelho. Paulo Coelho, escritor, inclusive quando eu estive na Venezuela, em Cuba, na Turquia, na China, na Colômbia, né, o que você vê realmente são livros e mais livros do Paulo Coelho. É uma referência brasileira no mundo. E Paulo Coelho diz aqui: fui torturado pela ditadura do Brasil. É isso que Jair Bolsonaro quer celebrar? 28 de maio de 1974. Olha o que é que ele diz. Abre aspas aqui, né? Um grupo de homens armados invade meu apartamento. Começam a revirar gavetas e armários. Não sei o que estão procurando. Sou apenas um compositor de rock. Um deles, mais gentil, pede que os acompanhe, apenas para esclarecer algumas coisas. O vizinho vê tudo aquilo e avisa minha família, que entra em desespero. Todo mundo sabia o que o Brasil vivia naquele momento, mesmo que nada fosse publicado nos jornais. Sou levado para o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, fichado e fotografado. Pergunto o que fiz. Ele diz que ali quem pergunta são eles. Um tenente que me faz umas perguntas tolas e me deixa ir embora. Oficialmente, já não sou mais preso. O governo não é mais responsável por mim. Quando saio, o homem que me levara ao DOPS sugere que tomemos um café juntos. Em seguida, escolhe um táxi e abre gentilmente a porta. Entro e peço para que vá até a casa de meus pais. Espero que não saibam o que aconteceu. No caminho, o táxi é fechado por dois carros. De dentro de um deles, sai um homem com uma arma na mão e me puxa para fora. Caio no chão. Sinto o cano da arma na minha nuca. Olho um hotel diante de mim e penso: não posso morrer tão cedo. Entro em uma espécie de catatonia. Não sinto medo. Não sinto nada. Conheço as histórias de outros amigos que desapareceram. Sou um desaparecido e minha última visão será de um hotel. Ele me levanta, me coloca no chão do seu carro e pede que eu coloque um capuz. O carro roda por talvez meia hora. Devem estar escolhendo o lugar para me executarem. Mas continuam sem sentir nada. Estou conformado com o meu destino. O carro para. Sou retirado e espancado, enquanto ando por aquilo que parece ser um corredor. Grito, mas sei que ninguém está ouvindo, porque eles também estavam gritando. Terrorista, dizem. Merece morrer. Está lutando contra seu país. Vai morrer devagar, mas antes vai sofrer muito. Paradoxalmente, meu instinto de sobrevivência começa a retornar aos poucos. Sou levado para a sala de torturas, com uma soleira. Tropeço na soleira porque não consigo ver nada. Peço que não me empurre, mas recebo um soco pelas costas e caio. Mandam que tire a roupa. Começa um interrogatório com perguntas que não sei responder. Pedem para que delate gente de quem nunca ouvi falar. Diz que não quero cooperar. Jogam água no chão e colocam algo nos meus pés. E posso ver por debaixo do capuz que é uma máquina com eletrodos que são fixados nos meus genitais. Entendo que, além das pancadas que não sei de onde vêm, e portanto não posso nem sequer contrair o corpo para amortecer o impacto, vou começar a levar choques. Eu digo que não precisam fazer isso, confesso o que quiser, assino onde mandarem, mas eles não se contentam. Então, desesperado, começo a arranhar minha pele, tirar pedaços de mim mesmo. Os torturadores devem ter se assustado quando me veem coberto de sangue. Pouco depois me deixam em paz. Dizem que posso tirar o capuz quando escutar a porta bater. Tiro o capuz e vejo que estou em uma sala à prova de som, com marcas de tiro nas paredes, por isso a soleira. No dia seguinte, outra sessão de tortura, com as mesmas perguntas. Repito que assino o que desejarem, confesso o que quiserem, apenas me digam o que devo confessar. Eles ignoram meus pedidos. Depois de não sair quanto tempo e quantas sessões, o tempo no inferno não se conta em horas. Batem na porta e pedem para que coloque o capuz. O sujeito me pega pelo braço e diz, constrangido: não é minha culpa. Sou levado para uma sala pequena, toda pintada de negro, com um ar-condicionado fortíssimo. Apagam a luz, só escuridão, frio e uma sirene que toca sem parar. Começo a enlouquecer, a ter visões de cavalos. Bato na porta da geladeira. Descobri mais tarde que esse era o nome, mas ninguém abre. Desmaio. Acordo e desmaio várias vezes. E em uma delas, penso, melhor apanhar do que ficar aqui dentro. Quando acordo, estou de novo na sala, luz sempre acesa, sem poder contar dias e noites. Fico ali, o que aparece uma eternidade. Anos depois, minha irmã me conta que meus pais não dormiam mais. Minha mãe chorava o tempo todo. Meu pai se trancou em um mutismo e não falava. Já não sou mais interrogado. Prisão solitária. Um belo dia, alguém joga minhas roupas no chão e pede que eu me vista. Me visto e coloco o capuz. Sou levado até um carro e posto na mala. Giram em um tempo que parece infinito, até que param. Vou morrer agora? Mandam-me tirar o capuz e sair da mala. Estou em uma praça, com crianças, não sei em que parte do rio. Vou para a casa de meus pais. Minha mãe envelheceu. Meu pai diz que não devo mais sair da rua. Procuro os amigos, procuro o cantor e ninguém responde a meus telefonemas. Estou só. Se fui preso, devo ter alguma culpa, devem pensar. É arriscado ser visto ao lado de um preso. Saí da prisão, mas ela me acompanha. A redenção vem quando duas pessoas que sequer eram próximas de mim me oferecem emprego. Meus pais nunca se recuperaram. Décadas depois, os arquivos da ditadura são abertos e meu biógrafo consegue todo o material. Pergunto por que fui preso. Uma denúncia, ele diz. Quer saber quem o denunciou? Não, não quero. Não vai mudar o passado. E são essas décadas de chumbo que o presidente Jair Bolsonaro, depois de mencionar no Congresso um dos piores torturadores como seu ídolo, quer festejar neste dia 31 de março. Por isso que é importante a gente ler aqui o que aconteceu, né? Reescrever, inclusive, a história de luta do povo brasileiro. Esse depoimento aqui de Paulo Coelho e de outros, né, que foram presos, torturados, é importante para a gente refletir que esse presidente Bolsonaro, ao invés de estar comemorando isso que eu acabei de ler, ele deveria estar se preocupando com o povo brasileiro num tocante a gerar emprego, gerar renda, melhorar a saúde, a educação, moradia, segurança. Mas tudo o que ele disse que ia fazer de melhoria para o povo, está fazendo realmente o contrário. Então, nesse dia 31 de março, não tem nada a comemorar. Ao contrário, nós devemos lembrar e continuar a luta, né, em defesa da classe trabalhadora de nosso país, especialmente agora contra essa reforma da Previdência que quer acabar com a aposentadoria em nosso país. Um forte abraço a todos. Domingo estaremos aqui com mais um programa Sinfem para Todos e, com certeza, essa semana esperamos que seja de vitórias para todos os servidores e servidoras de Patos e região.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.